ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima olímpico.
Momento estádio.
Vamos até Paris, ela está por lá, Verônica Dalcanal. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o programa No Mundo da Bola. Eu estou aqui em Paris, ainda perto do Parque das Nações, onde fica a Casa Brasil, os jogos que recebe as torcidas. O parque está fechando agora e chove muito aqui em Paris. Chove para dar uma comemorada também nesse dia maravilhoso de prata para o time Brasil. A quinta começou já com o segundo lugar do Caio Bonfim na marcha atlética, 20 quilômetros, e a primeira medalha olímpica do Caio e a primeira do país na modalidade. No tênis de mesa também teve conquista inédita do time Brasil. Hugo Calderano avançou para a semifinal depois de derrotar o coreano Yang Bujin. Esse é o melhor resultado do Brasil na modalidade até o momento. As semifinais serão realizadas amanhã e a gente espera que venha mais avanço, né? Que o Hugo Calderano consiga uma outra marca histórica aí para a modalidade. Outra vitória importante foi a da seleção feminina de vôlei contra o Japão. Uma apresentação de gala, 3-0. Com o resultado, o Brasil já está classificado para as quartas de final e enfrenta a Polônia no domingo para decidir o líder do Grupo B. Teve ainda vôlei de praia com vitória da Ana Patrícia e da Duda sobre uma dupla italiana por 2-0. E não, como não falar da medalha de prata da maravilhosa Rebeca Andrade? A gente não tem nem palavras para dizer o que foi essa apresentação, esse duelo de titãs da Rebeca e da Simone Biles na tarde de hoje. Realmente, imagens que acho que vai ser muito difícil a gente superar: a precisão técnica, o talento das duas e o respeito do adversário, né? O respeito ao adversário. Todo o tempo elas cumprimentavam uma outra, torciam uma pela outra. Claro que rivais ali, brigando por uma medalha olímpica, brigando pelo ouro olímpico, mas com respeito, com cordialidade. Foi realmente um exemplo a seguir. E, além disso, que coisa impressionante. Rebeca realmente é uma atleta para a gente guardar, é uma atleta para a gente festejar agora e para os próximos conquistas dela também. Certamente, Paris estamos acompanhando esse nascimento, essa explosão dessa estrela. A Rebeca é realmente impressionante. A torcida da Casa Brasil estava toda com ela, mais do que merecido. Ainda tem mais duelo da Rebeca com a Simone Biles. Então ainda vamos ver essas duas se respeitando e duelando e fazendo apresentações impressionantes ao longo da Olimpíada. Boa noite, André.
Valeu, Verônica. Boa noite para você, bom trabalho. Luiz Ferreira tá comigo também por aqui em clima olímpico. Cara, eu postei no meu Instagram, falei o seguinte: Rebeca Andrade, a melhor ginasta do planeta. Porque Simone Biles não é desse mundo, irmão.
Boa noite, André. Boa noite. Eu não poderia concordar. Acho que, para quem não entende muito de ginástica, para quem não acompanha, você comparar qualquer pessoa com a Simone Biles, você comparar qualquer coisa com Pelé, qualquer pessoa com Pelé.
Ou com Messi nos dias atuais.
Entendeu? Assim, não tem comparação. É ET, extraterrestre, a prateleira de lenda.
Por isso que a Rebeca mundial é a melhor do mundo.
Entendeu? A Rebeca é a melhor do mundo. E acho que um detalhe interessante, André, poucas pessoas se lembram. Em 2015, a Rebeca teve uma lesão seríssima no joelho. Ela tem 3 operações de ligamento no joelho. E ela ainda assim, e tem um depoimento fantástico da Simone Biles que ela deu logo depois dessa medalha de ouro no individual, na ginástica artística, a Rebeca ficou com a prata. Ela disse: a Rebeca faz todo dia com que eu tenha que me reinventar para ser uma ginasta melhor. Porque eu olho pro lado, ela tá sempre ali inventando uma coisa nova. Quer dizer, imagina o que é você receber o elogio da melhor de todos os tempos. Para mim, a Simone Biles, a melhor ginasta de todos os tempos,
talvez
assim. tá assim, nível Nádia Comaneci da Romênia, com você que é um
acima,
monte de... Acho que já passou.
Tá
a Nádia Comaneci que também quebrou história e tal.
Mas a Simone Biles tá acima.
Assim, é absurdo o que a Rebeca Andrade vem fazendo. A Rebeca Rodrigues de Andrade.
É.
Entendeu? E,
tá arrebentando.
E o mais interessante, André, é um detalhe pro ouvinte da Rádio Nacional acompanhando aqui o programa No Mundo da Bola. A Rebeca Andrade, ela já tem 4 medalhas olímpicas. Uma de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.
Ela passou, se não me engano, a Fofão e mais uma, né?
Ela passou o Bruninho do vôlei, passou o Marcelo Ferreira na vela.
Mas em termos de mulheres?
É a maior.
É a maior. Ela passou a Fofão.
É a maior.
E tinha mais alguém.
E... agora,
três medalhas, fugiu agora
realmente. Ela tá atrás ainda do Gustavo Borges, que tem 4 pratas, 2 pratas e 2 bronzes.
Ou seja, ela pode igualar isso logo.
E sem falar que ela tá na final...
Não, tá igual, você tem 2 pratas e 2 bronzes,
4. Exatamente. Tem o Isaquias Queiroz, que, da canoagem, que ainda vai competir, pode subir esse número de medalhas. E os brasileiros com mais medalhas em Jogos Olímpicos são Robert Scheid, da vela, e o Torben Grau também da vela. O Robert Scheid tem 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O Torben Grael tem 2 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze.
Ou seja, a Rebeca Andrade pode, nesses Jogos Olímpicos, ainda ultrapassar todos eles.
Ou seja, ela já se igualou ao Serginho do vôlei.
Ela
líbero.
Pode ultrapassar essa galera
assim,
toda.
É histórica.
Ela tem mais 2 medalhas, pelo menos, aí para ganhar, hein?
Salto, que ela é muito favorita. E no solo. Que é muito favorito. E ela ainda tá mais em uma final, se eu não tô enganado.
Tá em mais uma final.
Tá em mais uma. Ou seja,
só
gente.
Que ali com menos chance.
Você duvida?
Não.
Nem eu. Eu não duvido, o Felipe Chagas não duvida, o Valdir Luiz não duvida, o ouvinte da Rádio Nacional também não duvida. Meu amigo, a gente está vendo a história sendo escrita em Paris.
Exatamente. São 6h07 da noite e a seleção de vôlei feminino arrebentou com o Japão. Foi uma espécie de vingança, né? Por conta da última...
Ué, essa mulher tava cheia de ódio, meu irmão.
Tava.
Tá cheio de ó, Gabi, menino, dá cada cortada aqui, pelo amor de Deus.
Por conta da última Liga das Nações, né? Enfim, o professor Wagner Gomes fala sobre a vitória do Brasil sobre a Polônia, professor.
Boa noite. O vôlei feminino fez hoje uma grande apresentação contra o Japão. Foi 3-0, 25-20, 25-17, 25-18. O Brasil já está garantido nas quartas e vai disputar agora o primeiro lugar do Grupo B contra a Polônia. O jogo é no domingo às 16 horas. Mas o que aconteceu no jogo de hoje? O Brasil entrou muito focado, porque o Japão é um time que defende muito, são muitos ralis durante o jogo, porque trabalha muito a bola, tem um volume de jogo grande, tem que ter paciência, porque elas acabam irritando de tanto que defendem. Mas o Brasil hoje foi bem em todos os elementos. Estava sacando bem, nós tivemos como maior pontuadora do Brasil a Gabi com 17 pontos e a Ana Cristina com 15. A Carol bloqueando bastante, fez 4 bloqueios importantes. A Naime, que é uma jogadora versátil, além de defender, passar bem, ela ainda tem a qualidade de levantar. Às vezes ela até acelera uma bola, saltando antes da linha dos 3 metros, e ela tem uma mão muito boa também para levantar, o que ajuda. A Roberta estava distribuindo muito bem as levantadas. Portanto, o Brasil foi bem em todos os fundamentos no jogo de hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção, o Brasil entrou com muita determinação, muito focado. A Gabi é capitã da equipe, tem uma raça enorme, corta muito forte. Nós temos a Rosa Maria, que para mim é uma das maiores opostas no voleibol, assim como a Carol no bloqueio, é uma das melhores do mundo também. Então, o conjunto do Brasil foi muito importante e não entrou naquela síndrome do terceiro set, que às vezes faz 2-0, dá uma relaxada. Isso é que eu gostei, o time estava com muita vontade de vencer. Se continuar assim, a gente sente um crescendo, porque o Brasil tinha perdido para o Japão na Liga das Nações. Agora ganha de 3-0, está com 6 pontos, 2 vitórias, isso é importantíssimo. Mas esse conjunto e essa vontade de vencer, se continuar assim, pode ter certeza que a gente deve brigar por alguma medalha aí na frente.
Beleza, professor. São 6h10. Tá na hora do...
Copa Delas.
E a lateral direita Antônia está fora dos Jogos Olímpicos. A jogadora sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma na disputa de bola contra a Espanha no segundo tempo. Mesmo com dores, ela seguiu na partida até o final. Completou, né? Fez número, já que o Brasil já tinha tido a Marta expulsa ainda no primeiro tempo. Ela vinha sendo um dos destaques da seleção brasileira, apesar da atuação ruim da equipe. Após o confronto, ela recebeu uma proteção com gelo ainda no campo. Depois foi para os exames de imagem que confirmaram o traço de fratura sem desvio. De acordo com os médicos da seleção, não é necessário uma intervenção cirúrgica, mas a Antônia continuará em tratamento com o departamento médico até o final da competição. Em seguida, vai para o Real Madrid, que é o seu novo clube. O Brasil volta a treinar amanhã em preparação para o jogo contra a França nas quartas de final, confronto que ocorre em Nantes, no sábado, às 16h. Para o jogo, além do desfalque da Antônia, a Tamires é dúvida, ela que precisou fazer uma infiltração na véspera do último jogo da primeira fase, e a Rafaela, que sentiu um desconforto na coxa e não enfrentou as espanholas, também é dúvida. Luiz Ferreira, e aí, Luiz, o que você imagina desse Brasil e França? Boa noite de novo, Luiz Ferreira.
É, boa noite de novo, sempre uma boa noite.
Eu tô sendo bem educado hoje.
Você é sempre muito bem educado,
muito
você
obrigado.
Brilha
muito
na
obrigado.
TV e na rádio, literalmente.
É.
Você, é o seguinte, André, é um desfalque muito grande para a seleção feminina. A Antônia é uma das jogadoras mais regulares desse último ciclo. Se você for contar esse ciclo desde os Jogos Olímpicos passados em Tóquio, é uma das jogadoras mais regulares, joga na zaga, joga bem como lateral, havia sido contratada pelo Real Madrid depois de uma passagem até bastante tempo no Levante e no Madrid CFF, lá também da Espanha. É uma baixa de peso. Assim como seria uma baixa de peso por conta da experiência, a Tamires e a Rafaela, embora as duas não estejam tão bem nesses Jogos Olímpicos. A Rafaela, inclusive, falhou no gol contra o Japão, no gol da virada contra o Japão, falhou duas vezes no mesmo lance, apesar das duas não estarem tão bem. Agora, André, a questão é a seguinte: é mata-mata, é outro torneio, é outra competição.
Esquece tudo que passou.
Esquece tudo que passou, deixa pra trás, irmão. Agora
porque
é focar
não tem
na
nem
França.
Vantagem. Se empatar é pênalti.
Exatamente. O Brasil nunca ganhou da França. O Brasil. Irmão, isso esquece.
E
na hora de uma bola rolar.
Sem ganhar, bicho. Só empatar, ué.
E assim.
Vai pros pênaltis.
Na hora do vamos ver, meu irmão. Tudo vai. E o Brasil, em tese, mesmo com os trancos e barrancos, o Brasil tá um jogo de atingir a meta estipulada pelo Arthur Elias, que é chegar às semifinais, chegar à disputa por medalha. Vamos torcer. Sábado a bola rola, 16 horas, horário de Brasília, para Brasil e França.
Bom, são 6h16, vamos falar de futebol. O Valdir Luiz está aqui também. O Valdir, ontem tivemos Copa do Brasil, mas antes eu quero que você fale sobre o novo reforço do Botafogo. O Matheus Martins, Valdir, é um bom jogador, vai entrar bem no time. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André. Um abraço para você, para os ouvintes chegados no programa No Mundo da Bola. É um bom reforço. Eu me lembro dele no Fluminense, foi lançado no time titular com 19 anos. E até um jogo que me marcou muito, André, foi o Botafogo e Fluminense no Brasileiro de 2022. O Botafogo ganhava de 2-0, ele entrou e o Fluminense empatou de 2-2. Ele é um jogador versátil, joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E é um jogador, o André, que vem suprir uma carência do Botafogo. Que o Botafogo, quem viu o jogo da última terça-feira contra o Bahia, como eu vi, o Botafogo está se ressentindo muito de jogadores velozes. Que ele perdeu dois, um que é para entrar no segundo tempo, que é o Jefinho. E um que vem num momento maravilhoso, que é o Júnior Santos. Então ele agora só tem o Luiz Henrique. E o Bahia marcou o Luiz Henrique, o Botafogo não tem velocidade pelo lado esquerdo. Então a chegada do Matheus Martins, que já pode estrear sábado, não pode jogar contra o Bahia, só se o Botafogo passar de fase. Vai ser muito importante para o Botafogo. Um jogador que é jovem, tem 22 anos, tem uma certa experiência, jogou no futebol italiano, no futebol inglês, e vem com certeza para dar mais criatividade na parte ofensiva do Botafogo, que perdeu numa atacada só, uma criação no meio campo com o Eduardo e dois jogadores velozes, no caso o Jefinho e principalmente o Júnior Santos. E a gente torce muito para que a Argentina volte logo das Olimpíadas, venha ser logo eliminada pela França, para que o Almada possa jogar contra o Palmeiras no dia 14.
É isso. E o Matheus Martins, ele deu entrevista coletiva, né, Luiz Ferreira?
Conversou, disse que está em forma, está à disposição do técnico Arthur Jorge para jogar onde for necessário. Ele também falou da expectativa dele com a camisa do Botafogo. Vamos ouvir.
Acho que pressão não vai ter muito, né? Porque, como eu disse, com 18, 19 anos eu já estava jogando no profissional do Fluminense. E logo após a saída do Luiz Henrique, pude entrar no time, virar titular. Com 19 anos eu consegui dar conta do recado. A gente fez o começo, fez um grande ano naquele ano também, de 2022. Terminamos em terceiro no brasileiro. Chegamos à semifinal da Copa do Brasil. Então, espero fazer o meu papel, jogar meu futebol, muita personalidade. E o Júnior Santos é um grande jogador, está fazendo uma grande temporada. E se tiver que suprir a lesão dele, vou ajudar da melhor forma possível. Onde o Arthur Jorge achar que eu devo jogar, eu vim para ajudar o Botafogo.
Esse aí já está sendo apelidado, André Max Valdir Luiz, do MM do Fogão.
MM do Fogão.
MM Chocolatinho.
6:19.
O melhor da rodada.
Flamengo venceu o Palmeiras ontem 2-0, não tem como não ser o melhor da rodada. E o Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória contra o Palmeiras por 2-0 no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico do Flamengo, Tite, falou sobre o desempenho da equipe.
Os 100 minutos, na verdade, porque normalmente tem um acréscimo, e fez um grande jogo. Fez dois tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande. Num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar.
No jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença, que avança de fase. Já o Palmeiras, necessariamente, tem de ganhar por 3 de vantagem. O próximo confronto do Flamengo é contra o São Paulo, no sábado, no Morumbi. Por isso, o auxiliar técnico Kleber Xavier fala que é momento de deixar o Verdão de lado.
E a gente falou da grandeza do clássico e do Palmeiras, né? O Sampaio até falou recentemente. A gente, na nossa metodologia, trabalha todos os atletas, trabalha em cima do próximo jogo. Claro que agora mudou a competição, então a gente focou num outro tipo de competição, né? Focamos para esse jogo os pontos fortes, os pontos mais frágeis do Palmeiras, o trabalho em cima da nossa equipe, das opções que nós tínhamos, né? Para esse jogo, só sem a presença do Bruno. E aí vai seguir assim. Já temos um jogo muito em cima agora, que é um dia de descanso para quem jogou e recuperação, para poder avaliar o adversário, para trabalhar em cima, para ver quem tem condições de poder fazer esse jogo que já é no sábado, um jogo que vale muito, vale a continuação da nossa liderança na competição. Então, a partir de manhã nós já estaremos lá no Ninho trabalhando para o jogo contra o São Paulo e esquecendo o Palmeiras por enquanto. Voltar a pensar em Palmeiras a partir de domingo.
Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira destacou a superioridade da equipe rubro-negra diante da torcida.
Primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade no que tu disseste aí. Nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso.
Abel também disse que o torcedor deve acreditar na classificação.
Primeiro acreditar, acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior.
O Palmeiras joga no domingo contra o Internacional no Beira-Rio pela 21ª rodada do Brasileirão. Valeu, André!
Ô Valdir, hoje tivemos também uma invasão no CT de futebol do Palmeiras, na academia de futebol. Cerca de 20 membros de uma torcida organizada cobrando os jogadores, Valdir.
E um bando de desocupados, né? Que o cara que vai no treinamento na parte da tarde tinha que tomar uma vadiagem. Não deve trabalhar, não deve estudar, não deve fazer nada. Então, ele não tem direito de cobrar. O time está se empenhando, mas vive um momento ruim. Claro, nos últimos 5 jogos do Palmeiras, ele perdeu 4. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vitória da Bahia. Só ganhou do Cruzeiro. Mas, pô, não é motivo pro torcedor invadir. Isso tem... André, isso tem que acabar um dia. Essa coisa me irrita. Negócio de torcedor invadir, pedir empenho, pedir raça. Isso é coisa de desocupado. Mete esses vagabundos na tranca pra não encher o saco de quem tá trabalhando.
São 6h23 e o Fluminense daqui a pouquinho pega o Juventude, hein, Luiz Ferreira? Copa do Brasil lá em Caxias do Sul.
Juventude que teve a sua invencibilidade quebrada em jogos na Alfeira do Jacone na rodada passada contra o Criciúma. O técnico Jair Ventura fala dessa virada de chave do Brasileirão para a Copa do Brasil.
Virar a chave já é uma competição eliminatória, um jogo totalmente diferente. Vamos pegar uma equipe que se reforçou bastante na janela, chegou um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Então, uma equipe muito forte, o João Arias voltou, então deixa a equipe do Fluminense muito forte, mas a gente está preparado para encará-los, nós temos as nossas armas, né? Vamos ter um tempinho maior de recuperação para esse jogo, esse tempo agora foi o menor possível que nós tivemos, e que a gente possa fazer mais não pode ser um jogo que nós perdemos, que a gente vai tirar a força do nosso estádio, né? Tenho certeza que a torcida vai nos abraçar, nessa decisão que nós temos em casa, que a gente possa levar uma vantagem para conseguir a classificação no Rio de Janeiro.
Juventude escalada com Gabriel, Everton, Rodrigo Sanz, Marcos, Lucas Freitas, Kaique, Jadson, Jean Carlos, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carídio. O Fluminense também vem, só que tá uma situação mais delicada no brasileiro, mas está em boa fase. O Fluminense não perdeu e nem sofreu gol desde que o Thiago Silva chegou. E o jovem Cauã Elias tem sido destaque da equipe, fala sobre a partida.
Cara, a preparação é muito intensa, como sempre. A gente vem de bons resultados, então acho que a gente tem que manter. A gente tem que continuar trabalhando forte, mantendo o nível nos jogos para poder continuar com essa sequência de vitórias e poder tirar o time da zona de rebaixamento. E também garantir a vitória num jogo fora de mata-mata de Copa do Brasil, que é muito importante também.
Thiago Silva não vai jogar, foi poupado pelo técnico Mano Menezes. Fluminense escalado com Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Nonato Lima e Marcelo jogando no meio campo, o Kevin Serna e o nosso querido Cauã Elias, que acabou de falar aqui com os ouvintes da Rádio Nacional, André.
Tua expectativa, Valdir?
Expectativa de um bom jogo. O Fluminense, mesmo com o time reserva, tem bons jogadores. Olha esse meio campo, Nonato, Martinelli, Lima, o Marcelo jogando no meio, que o Mano Menezes já disse que ele vai ser o jogador de meio campo, não mais lateral esquerdo, esse menino que tá iluminado, o Cauã Elias, tá fazendo gol, todos os jogos tem feito gols, esse Kevin Senna é muito bom jogador, o peruano, colombiano naturalizado peruano,
isso,
muito bom jogador, então o Fluminense vai forte para esse jogo, e diria o seguinte, André, é bom o Fluminense tratar de ganhar lá, porque o Juventude vai sair pro jogo, porque aqui o Jair Ventura vai fazer um ferrolho e vai ser complicado pro Fluminense, jogo que eu vejo equilibrado esse jogo daqui a pouco.
E ontem o Vasco se livrou de uma, né, Valdir?
Olha, há muito tempo eu não via, olha, um time jogar tão mal como jogou o Vasco no primeiro tempo. E vou falar uma coisa, se o Atlético Goianiense tivesse um pouquinho de qualidade e menos preciosismo na finalização, teria uns 3-4-0. O Vasco jogou muito mal. Mas depois das mexidas que o Arthur Paiva fez, o cansaço do Atlético e as mexidas do Wagner Mancini que não surtiram efeito, quase que o Vasco ganhou o jogo.
Verdade.
E agora eu diria o seguinte, o torcedor do Vascaíno, o Vascaíno tem que comemorar o empate com sabor de vitória. Enquanto o torcedor do Atlético tem que chorar lágrimas de crocodilo, como diria meu pai, porque aqui no Rio, amigo, vai ser complicado. O Atlético perdeu a chance de passar de fase.
É verdade. Valdir, Luiz, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, um abraço, André.
E a gente fecha o programa justamente com os gols do jogo de ontem, Atlético 1, Vasco 1, jogo transmitido pela Rádio Nacional. No Mundo da Bola, volta amanhã às 6. Valeu, galera, um abraço.
O gol nacional.
Rodrigo Campos. Domina o Vasco por ali com Paulo Henrique. Tenta o passe, foi errado. Tirou a defesa, ela sobra agora para Gabriel Baralhas. Bota na esquerda, número 11, na camisa. Luiz Fernando, capitão, esticou bola na frente. Olha o perigo. É festa! Jogada rápida pela esquerda, vacilou o setor defensivo do Vasco, o Léo Jardim protegeu o canto, o Rojas totalmente perdido Rojas, ele aproveita e fuzila, é o primeiro do Dragão, ele bota no... no placar nacional. Atlético Goianiense 1, Vasco da Gama 0. Deixa para Lucas Piton, domina pelo Vasco, ainda Piton, deriva da esquerda para o meio, tenta a tabela, recolhe, botou na frente, cruzamento na área, Verrete vai marcar, bateu, é festa! Sempre ele, o cruzamento que veio da esquerda, Verrete no contrapé do goleiro, empata o Vasco, isso é Vasco, a barreira, semana que vem vai virar baile, empata o Vasco, Verrete, ele bota no placar, Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 1.